Agosto é o mês da AME, atrofia muscular espinhal. É uma doença genética rara que afeta o sistema neuromuscular, caracterizada pela degeneração e perda de neurônios motores da medula espinhal e do tronco cerebral.
O exame para detectar a doença está incluído na ampliação do teste do pezinho, que já está em vigor no Plano Nacional de Triagem Neonatal.
Para falar sobre este assunto, nós convidamos a doutora Erlane Ribeiro. Ela é pediatra, geneticista e consultora da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, Erros Inatos do Metabolismo. Eu e a Samara conversaremos com a doutora Erlane. Doutora, muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, eu te agradeço. Muito obrigado por me convidar e por colocar esse tema, que é um tema muito importante para a nossa população.
A primeira pergunta, doutora, é qual a importância de se fazer o diagnóstico mais cedo possível?
A importância é bem compreensível. Qualquer doença que a gente tem, quanto mais cedo você tratar, maior vai ser o sucesso desse tratamento. Então, os antigos já diziam, não guarde doença, trate logo no início. E essa doença, atrofia muscular espinhal, ela tem alguns tipos. O tipo 1, que é o que se manifesta desde o nascimento, é um tipo que a criança nasce e é molinha. Mas e às vezes as pessoas não observam bem isso que está acontecendo. Então você precisa de um especialista. E aí, se a gente fizer um tratamento e obter o sucesso desse tratamento com as medicações novas que já começaram a aparecer, essa criança vai sair do tempo antigo em que a criança ficava numa UTI praticamente a vida toda e morria cedo, porque os músculos vão falhando, não vai obedecendo o sistema nervoso, essa criança tem que ficar no esquema de UTI a vida inteira. E é uma criança que não vai ter os movimentos adequados. Há o que temos hoje em dia. Hoje em dia, constantemente, as crianças estão se alimentando normal, estão sentando, estão andando, têm a expectativa de uma vida normal e poder viver muito tempo. Então, as famílias que têm esse tipo de doença na família, porque isso é uma doença de família, e por isso o geneticista trabalha com essas doenças, além do neurologista, às vezes a mãe teve um caso, e mesmo pensando que pode se repetir, porque é de alta chance de repetir, às vezes a pessoa engravida sem querer, e o segundo filho também é afetado. Mas pode ter um destino totalmente diferente das crianças de antigamente, daquela experiência que já teve, daquele filho que faleceu com essa doença. Hoje, as terapias fazem com que as crianças fiquem muito melhor. E é isso que a gente quer para todas as pessoas. Então, o teste do pezinho, ele acaba trazendo um diagnóstico laboratorial para que, antes dos sintomas começarem, no início da doença, já seja diagnosticado para rapidamente ser tratado. Para você ter ideia, hoje em dia, o SUS já consegue dar para as pessoas, é dado pelo SUS a medicação, que é uma medicação que ela é para ser aplicada antes de 7 meses de vida. Então, essa criança tem que chegar no hospital muito cedo. E a maioria das crianças que a gente tem chega após 7 meses de vida, numa fase que a gente já tem que correr para colocar uma sondinha para alimentar, para evitar pneumonia, que a gente já está vendo uma respiração difícil, que você tem que colocar um suporte de oxigênio, uma ventilação diferente. Essa criança já precisa de internamento, facilidade para ter pneumonia. Enquanto a gente tem, inclusive no Brasil, aprovado pela Anvisa a terapia gênica, em que se aplica no, na veiazinha da criança um medicamento que vai fazer com que essa criança tenha melhoras. Ou seja, as crianças normais, você sabe que um dia vai sentar, um dia vai andar. as crianças com AMI que fazem terapia gênica, a gente espera também isso delas. Ao contrário do antigamente, que a gente sabia que nunca ia andar, nunca ia sentar. Então, assim, os médicos estão radiantes com essa possibilidade de poder mudar completamente esse panorama. O que é muito bonito da gente ver ao vivo as crianças que estão conseguindo ter esse sucesso de tratamento.
Agora, doutora Erlânia, aqui é a Samara quem está falando. Eu queria voltar só na questão da ampliação do teste do pezinho. Porque, inclusive, eu queria saber, doutora, se essa ampliação ela está sendo cumprida de fato. Se a maioria das cidades brasileiras estão conseguindo oferecer esse teste do pezinho ampliado, porque, pelo que a senhora falou, é fundamental essa descoberta antes, né, logo no nascimento, ou quanto antes possível, para que todos esses benefícios que a senhora falou em relação ao tratamento sejam conseguidos, né?
Pois é. Na verdade, esse teste do pezinho novo, ele foi programado para acontecer por escalonamento. O que é isso? Seria, inicialmente vai entrar uma determinada doença, daqui a tantos anos entra outra, daqui a outros anos entra outra, e a atrofia muscular espinhal ficou a última, é a última fase. Há quem queira, inclusive, trocar essa ordem. Mas isso depende também de uma avaliação do Ministério da Saúde, porque quando você coloca uma doença no teste do pezinho do governo, o governo tanto propicia o exame do diagnóstico, como ele propicia o tratamento. É diferente, por exemplo, dos convênios. Os convênios colocam uma doença no teste do pezinho, mas na hora do tratamento, aí é outra história. Então, precisa fazer uma análise de custo. E essa análise de custo, inclusive, já foi feita para uma doença chamada toxoplasmose congênita, que é uma infecção e que é a primeira desse escalonamento. Lógico que cada estado pode trabalhar de maneira mais rápida nesse escalonamento. Mas a gente sabe também que o Brasil é muito diferente em seus estados, em suas regiões. E atualmente o teste pezinho que a gente já tem, antes da ampliação, já é falho em alguns lugares. Mas isso não é motivo para a gente retroagir na lei do teste do pezinho. Porque nós precisamos da oportunidade de tratar essas crianças cedo.
Agora, então, doutora,
atualmente, você tem lugares que já fizeram, que estão em trial, como, por exemplo, Rio Grande do Sul, com o teste do pezinho já maior, Brasília, Bahia, mas o Ceará, por exemplo, não, que é onde eu trabalho.
E com relação ao tratamento que a senhora falou agora há pouco, doutora,
diga.
Como é que tem sido o acesso aos medicamentos? Existe um medicamento, o Zolgensma, que ele é um medicamento indicado para crianças que têm a AMI, mas que é muito caro, né? Custa cerca de US$2 milhões. Acesso aos medicamentos, como é que está essa situação?
Olha, é assim, a gente tem acesso direto pelo SUS para um medicamento de atrofia muscular espinhal, que é o Nusinersen. É uma medicação que é aplicada na espinha da criança e como você aplica uma anestesia. E ele já está disponível pelo SUS. Ele deve estar custando em torno desses dois aí que você falou. E o Zolgensma é a medicação que é a terapia gênica. E aí você pensa assim, a terapia gênica é muito mais cara, cerca de 4 vezes mais caro do que o medicamento que hoje a gente tem disponibilizado pelo SUS. Mas se você pensar que esse medicamento que nós temos hoje pelo SUS, ele é aplicado várias vezes e essa criança tem que ir e voltar ao hospital. A gente, por exemplo, aqui no Albert Sabin, que é o hospital de referência da Secretaria de Saúde, é o Centro de Doenças Raras, a gente faz todas as medicações. ele é feito dentro do centro cirúrgico, ele é feito por um anestesista, e você juntar o custo de tudo isso e juntar o custo da terapia gênica, que é feita uma só aplicação na veia, você vai ter custos provavelmente equivalentes. Então, por conta disso, o governo já está estudando a possibilidade de disponibilizar também a medicação terapia gênica já aprovada pela Anvisa para que as crianças possam utilizar essa medicação pelo SUS. E aí o médico é quem vai decidir qual é a criança que tem indicação de fazer a terapia gênica, qual é a criança que vai fazer essa medicação, ou a outra, ou aquela, dependendo das condições clínicas da criança. Porque também não é uma vontade da família. Existe todo um grupo de exames que vai ser feito para dizer se a criança pode tomar a terapia gênica ou se ela não tem indicação para essa medicação.
Doutora Erlane, muito obrigado pela sua entrevista e pelas suas informações aqui à Rádio Senado nesse mês de agosto, que é o mês da AME, da atrofia muscular espinhal, e as suas informações são muito interessantes para esclarecer muito aos nossos ouvintes. Obrigado, doutora.
Eu que agradeço. Obrigada também. Bom trabalho para vocês.